E hoje em nossa programação, nós conversamos com a psicóloga Carolina Uzelami Lanner e a gente vai falar sobre um tema tabu, é o suicídio. E a gente te agradece, Carol, por você estar novamente aqui na emissora para a gente tratar de assuntos relacionados à sua área, que é a psicologia. Bom dia.
Bom dia, Adriano. Queria agradecer também de novo pela oportunidade de estar falando aqui sobre um outro assunto de grande importância na sociedade, né, que é o suicídio. Então, que o suicídio, ele é definido, então, como a atitude do indivíduo de exterminar a própria vida. Ele pode ser causado, então, por vários fatores que o indivíduo esteja passando, como, por exemplo, o sofrimento extremo, a depressão profunda, transtorno afetivo, entre outros. Ele é visto, então, como a última saída para acabar com o sofrimento dessa pessoa.
As estatísticas hoje.
Então, as estatísticas são bem alarmantes. A gente sabe que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nisso, cerca de 32 brasileiros por dia tiram a sua vida. Então, a gente deve falar sim sobre suicídio, sobre prevenção, depressão e cuidado que os familiares devem ter quando ele ocorre e como fazer para pedir ajuda. Mas a gente não pode falar quando algum fato ocorre ou como o fato foi realizado por quem, pois isso encoraja outros que estão pensando, o que torna o suicídio um fator cultural, né? Como a gente às vezes comenta, o suicídio ele é cultural. Pois à medida que um na sociedade toma a frente e se mata, isso encoraja outros a terem a mesma atitude, né? Então, falar sobre esse assunto pode aliviar um pouco a angústia desses pensamentos trazem para a pessoa. No entanto, esses pensamentos eles podem retornar hora ou outra para quem já teve eles. Mas eles não são permanentes. Então, passando essa fase, por exemplo, de depressão, em que ele está com muito sofrimento psíquico, esses sentimentos de suicidas podem passar.
Hoje em dia, há faixas etárias para o suicídio?
Hoje em dia, o suicídio ocorre em várias faixas etárias, mas o que muita gente não sabe é que o suicídio infantil existe. A diferença é que ele é classificado como um acidente, pois ele aparece mascarado de outras formas, como, por exemplo, uma falha de autocuidado da criança com ela mesma. Por exemplo, ela sabe de alguns perigos e, mesmo assim, ela não se cuida. Muito pelo contrário, ela passa a estar sempre à beira de provocar alguma coisa em si. E o que mais ocorre hoje também é o suicídio na adolescência, tá? A gente tem que ter foco na atenção com a adolescência, pois os dados mostram um aumento enorme na taxa de suicídio entre esse público no Brasil. E também a alta taxa de suicídio em idosos.
Como que se dá esses pensamentos suicidas?
Alguns indivíduos têm ideias de suicídio esporádicas ao longo de suas vidas, mas que nunca levaram adiante, por exemplo. Enquanto outros podem planejá-los durante anos, meses e semanas, dias. E são chamados, então, esses indivíduos com alta intencionalidade, né? Tem gente que planeja e espera chegar, por exemplo, datas especiais, como fim de ano, né? Datas aniversário e tal, para realmente tirar a sua vida nessa data especial, para chamar um pouco mais de atenção e pedir mais ajuda, né? E outras ainda cometem por impulso, por exemplo, pessoas que abusam de bebidas alcoólicas ou de drogas também já demonstram um sentimento de sofrimento psíquico e aí durante o impulso elas vão lá e tiram a sua própria vida. Eu queria comentar também algumas outras curiosidades sobre esse assunto. Entre elas é que as mulheres têm um número maior de tentativas de se matar. Mas elas são mais reativas, ou seja, são formas que mostram a intencionalidade e tentam deixar uma mensagem para o mundo. Suas formas de tentativa são mais brandas e menos agressivas do que os homens. Já eles, os homens, normalmente utilizam de meios mais agressivos, pois para eles, não conseguir se matar é tido como um fracasso. Outro fator de curiosidade, é que muitos tiram a sua própria vida em lugares fáceis de serem encontrados ou em meio a grande público, como uma forma de mostrar a todos o seu sofrimento, né?
Caroline, sinais, né? Como que a gente deve observar as pessoas ao nosso redor, de repente até para a gente poder ajudar essa pessoa, né, que está passando por uma situação como essa, de ter pensamentos suicidas, de estar, de repente, passando por uma depressão? Como que a gente pode ficar atento a esses sinais e por que não, né? Talvez prevenir, né, uma pessoa vir de tirar a sua própria vida.
Então o suicídio é um assunto delicado, mas ele pode sim ser prevenido. E para isso a gente precisa conhecer os sinais. E entre eles, entram muito debatido por todos que são as ameaças. E sim, pessoas que ameaçam se suicidar, muito provavelmente que o farão, pois elas não querem apenas chamar atenção. Mas elas também não têm a intenção absoluta de o fazer. Elas estão sim é pedindo ajuda. Então, a maioria das pessoas que se matam, elas deram sim o aviso de sua intenção. Mas esses sinais nem sempre são diretos. Eles podem dizer frases como: ah, eu quero sumir, eu não aguento mais essa vida, eu queria dormir para sempre, por exemplo, né? E também quando fazem, então, como eu já falei, o uso excessivo de drogas e álcool, né? Que leva, que por si só já é uma atitude que demonstra um sofrimento psíquico e um aviso de sofrimento, né?
Certo, pra gente finalizar, né, o nosso assunto de hoje, a gente tratou sobre o suicídio. Qual que é a sua mensagem final?
Então, eu queria dizer que esse é um tema tabu, que ele é rodeado de mistérios, preconceitos e segredos causado por grande sofrimento psíquico, tá? Então fica aqui o meu alerta, principalmente para a família que identifica no seu meio alguém com essas características, e também o pedido para que essas famílias, né, e cada indivíduo que tem esses pensamentos procurem ajuda o quanto antes, né, o mais imediatamente possível.
Obrigado, Carol. Até a próxima.
Eu que agradeço, Adriano.
Para a programação, informou o Adriano Lima.